Roberto Botrel, recebam com muito carinho o nosso maravilhoso e melhor pastor.
Bom demais, graças a Deus. Vocês estão prontos?
Amém.
Estão prontos aí para andar na corda bamba? Quem anda aqui na corda bamba? Deixa eu ver. Tem um ou outro aí que anda? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Feche seus olhos. Peça para Deus falar o seu coração nessa hora. Deus está aqui neste lugar. Deus está presente. Foi Ele que te trouxe. Ele tem um plano para a sua vida. E nessa noite eu creio que Deus vai falar o seu coração. E você pode sair aqui mudado, transformado, impactado. Então abra o seu coração, a sua mente, para Deus trabalhar com você agora. Deus, eu peço a tua graça nessa hora, sobre cada um aqui neste salão. Nós estamos te pedindo, Deus, fala conosco. E eu peço, Deus, enquanto eu estiver falando, fala comigo, Deus. Muda a minha vida aqui nesta noite. E que cada um que veio aqui também receba um impacto do Senhor e saiamos com uma compreensão diferente na mente, mas também um impacto no nosso espírito, feito pelo teu Espírito Santo. Que haja libertação nessa noite, que haja transformação, que haja salvação. Para a tua honra, Deus, e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, quem já andou numa situação assim tensa, se sentiu numa corda bamba, lembra aí de uma situação na sua vida? Às vezes um ano que você quase tomou pau, ou então hoje, né, quem sabe está final do ano chegando aí, você está tremendo. Ou então, no seu trabalho, demitindo todo mundo, cai 10 mil à sua direita, 1000 à sua esquerda, e você, agora sou eu. Quem está na corda bamba no seu namoro, não sabe se dura hoje à noite, se amanhã já era. Quem está na corda bamba aí nas finanças, então, te dá um minutinho aí para você compartilhar com essa pessoa ao lado aí, a sua corda bamba, qual é ou qual foi? Um minuto aí para vocês. Ok, corda bamba. Eu quero fazer uma aplicação, né? Normalmente a gente fala, não, estou na corda bamba, estou a perigo, estou nas últimas, estou numa situação de extremo perigo, né? Extrema delicadeza. E nós conhecemos aí histórias e mais histórias de homens, mulheres que desafiaram grandes vãos aí, passando por uma cordinha. Eu separei uma história aí impressionante. É uma família de pessoas que andam nesse tipo de cordas aí, atravessando grandes vãos. E esse cara aí é de uma linhagem, o avô dele morreu atravessando de um prédio para outro, caiu, o pai dele não sei o quê, e aí está aí o cara também, seguindo a linhagem, vamos ver o que, que acontece, atravessando o Grand Canyon. Uai, aí não.
It was the pulse pounding, heart stopping walk of his life.
Filled with words of prayer, Nick Willenda put his life
sem segurança
on Sunday night to be the first person to cross a gorge near the Grand Canyon.
Help me to relax, Lord.
With no safety harness, just his skill.
Sem nenhuma segurança, só a barra de apoio.
Hellhole Bend, an area known as the Little Grand Canyon, just east of the Grand Canyon National Park.
It's kind of hard to relax when you're 1,500 feet above a canyon.
Olha o vento.
Was slow and steady, surviving on just a 2-inch wide
10
table,
centímetros de cabo, 400 metros, 400 metros de travessia, a mais de 500 metros de altura.
Battling winds of up to 30 miles an hour. There was no shortage of nail-biting moments. Jogging and hopping the last few steps, emotions flooded to the surface after Willenda made history again.
It took every bit of me to stay focused that entire time.
After his big finish, the seventh generation flying Willenda.
Já imaginou? Quem tá com mal-estar, bambo, enjoo, borboletas no estômago, hein? Tem gente que não consegue nem chegar na beirada da varanda do terceiro andar, né? Imagina fazer uma travessia dessa. Eu queria falar um pouquinho sobre andar no limite, andar na corda bamba. Em Mateus 26, verso 41, Jesus está num desses momentos na vida dele. Jesus está à beira ali de ser crucificado, está para ser preso, angustiado, e ele vira para os seus discípulos e fala: orem comigo. E eles dormem. Aí Jesus chega e dá um torra neles: pô, não é possível, vocês não estão vendo a minha angústia? Orem, orem por mim. E aí Jesus sai e os caras dormem de novo, né? E a recomendação que ele dá é: vigie e orem, para que não caiam em tentação. Eu queria fazer uma aplicação nessa noite aqui, da corda bamba, sendo a nossa vida, sendo o nosso dia a dia com Deus. E muitas vezes nós andamos por esse mundo como se estivéssemos andando em terra firme. Não, está tranquilo, está de boa, está dominado. Mas, na verdade, nós estamos andando num caminho estreito que a Bíblia fala. Aqueles que querem andar com Deus estão andando num caminho estreito, como se fosse uma corda. Não é uma corda bamba, mas é uma corda, é um cabo, bem esticado, mas não dá para andar nem para a direita, nem para a esquerda, é só em cima da linha. E Jesus então fala: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. A ideia de cair se aplica bem. Você está numa corda bamba, vigia, ore para não cair. Como nós vimos aquele senhor ali, aquele rapaz, sei lá, 30 e poucos anos, atravessando a corda, vocês viram a seriedade com que ele dava cada passo. Ele sabia que não podia nem para um lado, nem para o outro. E se nós aplicarmos esta analogia à nossa vida, nós vamos ver que nós não estamos tomando o devido cuidado com a nossa vida. Nós não estamos andando na linha com a devida atenção. Se for andar na linha, não beba. E muitos de nós estamos completamente bêbados, tontos. Andamos tropegando de um lado para o outro, uou! E nesse caminho, não tem nem esquerda nem direita, é uma linha reta. Uma passagem em Tiago nos mostra tranquilamente, claro, como é que é essa questão da tentação. Muitas vezes a gente fala: não, Satanás está me tentando, ou Deus está me tentando, ou aquela pessoa está me tentando, ou o programa de televisão está me tentando, e a Bíblia deixa muito claro que a tentação não é algo externo a nós. É algo lá de dentro. A Bíblia diz: cada um é tentado pelo próprio mau desejo que o arrasta e seduz. Sabe o que o mundo faz? Ele simplesmente oferece. Ele simplesmente coloca coisas para despertar o seu desejo. Você está lá numa boa e de repente, um pop-up lá no seu computador. Tentação, tentação. Quem lembra do videozinho de regras, né? Aquilo ali está despertando algo no seu íntimo, na sua natureza humana, o seu desejo por aquilo que não é de Deus. E você, então, não é tentado pela imagem ou pela oferta, você é tentado por um desejo, pelo seu mau desejo. A Bíblia diz que nós nascemos inclinados para o pecado. Alguns dizem, defendem que o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. Isso é uma bobagem, basta olhar uma criança aí de 6 meses de idade, assim que ela consegue, 8 meses de idade, ela dá um jeito de fazer alguma coisa errada, já viram? De bater em alguém, de xingar, de chorar, de morder, a primeira oportunidade, se ela não sabe falar ainda, ela morde, não é? Alguma coisa ela vai fazer de mal, está nela, é intrínseco. Ninguém ensina uma criança a fazer uma trairagem, e eles fazem direto, não é? A esperteza, né, o jeitinho, aquela coisa de enganar, de, né, de inventar. Eu lembro uma vez, o Lucas era novinho, tinha 3 anos de idade, o Felipe recém-nascido, a Simone foi para a cozinha e falou, Lucas, fica aqui olhando o Felipe que eu já volto. Assim que a Simone chega na cozinha, o Lucas está atrás dela. Falou assim, Lucas, eu pedi para você ficar com o Felipe, quem está com ele? O Deus. Pronto. Não é que ele era espiritual, né, gente? Não é que era um garoto assim, cheio de sabedoria, não. Estava dando o esquema dele. Eu quero ficar livre, eu não quero ficar lá preso nesse menino. Uma situação da Simone, mesma coisa, a mãe pediu para ficar com o menino, com o irmão mais novo dela, 1 ano mais novo, que estava chorando. E a Simone correu lá no quarto e o menino parou de chorar. E a mãe da Simone achou estranho, o menino parou de chorar assim do nada, né? E aí de repente houve assim, ah! E aí ela corre lá, a Simone tinha pegado a boneca dela e estava batendo no neném, e o neném parou de chorar, de tanto que estava apoiando. Quem é que ensinou isso para a Simone? Uma moça tão boa, tão simpática. Não é? O homem nasce inclinado para o mal. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Ninguém precisa ensinar uma criança a desobedecer. Há algo dentro de nós. Cada um é despertado para o mal por um desejo interno. E é engraçado que a gente vê algumas pessoas com alguns pecados, algumas quedas, e a gente fala, não é possível que aquela pessoa caiu nisso. Uma coisa tão simples. Sempre que tem alguém lá no gabinete, eu coloco a minha carteira em cima da mesa e falo assim, se eu saísse aqui da sala para resolver alguma coisa lá fora, você ficaria tentada a mexer na minha carteira? Claro que não. É, normalmente as pessoas dizem, não, de jeito nenhum. Mas e se você visse assim, sobrando um monte de notas? Não tem problema com dinheiro. Mas será que você não ia fuçar e tirar um dinheirinho ali? Não, de jeito nenhum. Então nós que de repente crescemos com um ensino assim, de que não se mexe nas coisas dos outros, a gente é incapaz e acha estranho. Como que alguém mexe? Outro dia, numa célula, alguém sentiu falta de um celular, de um anel, e aí foram descobrir alguém tinha tomado, alguém, um visitante, sei lá o quê, um participante da célula, tinha roubado. A pessoa deixou ali e roubou. Falei, como que pode? Que absurdo. E nós começamos a ter uma atitude meio que de juiz, de julgar aquela coisa. Não é possível que a pessoa roube. Eu nunca roubaria. Eu nunca mexeria na coisa dos outros. Então, de repente, esse mau desejo que levou aquela pessoa a roubar é um mau desejo que no seu coração, na sua vida, está amortecido, está pequenininho. E quando você vê uma carteira ali, aquilo nem te chama atenção. Mas, por outro lado, passa um par de pernas bonitas e você já... E, de repente, uma menina fala assim, não é possível... Que cara mais imoral. Passa uma menina e ele... O cara não consegue nem louvar, fica só olhando as meninas, né? E a gente fala assim, eu não sou assim, eu nunca faria um negócio desse. Quando alguém se envolve com drogas, e você nunca se envolveu, nunca nem se sentiu atraído. Eu me lembro, uma vez eu estava num carro com dois colegas em outra cidade, e eles resolveram fumar um baseado, fechar as janelas, e eu fumei um baseado por tabela, né, aquele carro todo enfumaçado, e ele falou, vai, fuma. Eu falei, não, não mexo com isso, não. Não, que isso, não tem ninguém vendo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aquela pressão, e os dois me zoando, e eu no banco de trás, fazendo, Deus, me tira desse carro, eu não quero mexer com isso. Eu não estava assim, ai, será que eu vou lá? Não. Aquilo não estava despertado dentro de mim. Mas eu senti uma pontinha. Por que não? Cala a boca. Mas por que não? Agora, quantos aqui já se envolveram para se arrebentar nas drogas? E graças a Deus, Deus te arrancou de lá. E a gente começa, então, a avaliar pecadinhos e pecadões. Né? A gente começa a avaliar e criticar aqueles que caem nos pecados que a gente não cai. Mas a verdade é que cada um de nós tem a mesma maldade, a mesma inclinação para o mal. Talvez por causa da sua criação, por causa das circunstâncias na sua vida, dos exemplos que você teve, aquela determinada maldade nem arranha, nem chama a sua atenção. E outras coisas que de repente você não foi instruído, ou sempre andou escondido e aquilo ali te derruba o tempo inteiro. E eu tenho aprendido que a tentação é algo que é despertado dentro de nós. Voltando à nossa passagem lá em Tiago, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo que o arrasta e seduz. E uma vez que esse desejo é concebido, quando ele acontece, quando você dá vazão a ele, ele dá à luz o pecado. A figura aí é de uma gravidez, né? O seu próprio mau desejo vai te seduzindo. E ali você então concebe, você gera algo. Aquilo é gerado dentro do útero. E um dia dá à luz. E dá à luz o quê? Qual é o filho dessa operação aí? Pecado. E a Bíblia termina dizendo, um pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, nós temos uma tentação e o fim dela é morte. Muitas vezes nós julgamos a culpa sobre os outros, muitas vezes transferimos a responsabilidade para a mídia, para a internet, para a televisão, para os meus colegas, para a menina que me abordou, me encantou, e eu não tive como sair fora, quando, na verdade, é algo que desperta lá dentro de nós. E hoje nós vivemos num mundo em que tudo é fácil demais, tudo é chamativo demais, tudo não tem problema, viva como quiser. Um jovem lutando com a questão homossexual, está ali naquele sofrimento e sem saber o que fazer da vida e resolve procurar um psicólogo. E o psicólogo diz o que para ele? Você precisa ser feliz, siga os desejos do seu coração, vai atrás, experimente, entre nisso e aí você vai encontrar a felicidade. Seja feliz. E a experiência que nós temos de relatos e mais relatos, de jovens que andaram na homossexualidade, é de infelicidade, é de vazio. E independente, de repente, a pessoa está até sentindo prazer, está até se sentindo feliz ali, mas a Bíblia diz com toda clareza, não é um caminho de Deus. Não é um caminho que Deus planejou para que a gente andasse. E a pessoa vai se afundando naquilo. E eu tenho conversado, conversas loucas, outro dia uma menina me procurou e diz assim, ô Roberto, outro dia uma amiga minha, muito legal, ela me chamou para a gente ficar. E eu nunca tinha pensado nisso, o que você acha? Como? O que eu acho? Meu Deus! E a pergunta dela não era uma pergunta capciosa, uma pergunta cheia de pegadinha. Não, ela estava querendo saber por quê. Porque é tão normal, é tão tranquilo. Hoje a gente ainda estranha ainda tem algum constrangimento, mas daqui a alguns anos não vai haver nenhum. Igual você que é crente, ama a Deus, cola na prova numa boa. Cara, colar numa prova é tão desonesto quanto os assaltantes que roubaram o Banco do Brasil, que quebram uma agência, que destroem um caixa automático para roubar o dinheiro dali. O pecado, qual é o pecado? Pecado da desonestidade. É o mesmo pecado. E a gente é atraído por isso. Alguma coisa dentro de nós nos leva para isso. A imoralidade atrai tanto, chama tanto. A violência. Eu já parei de assistir MMA. Quer dizer, nunca assisti muito, não, mas as poucas vezes que eu assisti, desperta algo tão ruim dentro de mim. Dei vontade de sair batendo em todo mundo. Verdade. Eu entro no meu carro assim, pode ver. Algo dentro não é bom, não é algo saudável, louvável, que desperta dentro de mim. E eu vejo que eu sou tentado por uma maldade que existe dentro de mim. Uma passagem que deixa tão claro, né? E Jesus fala, vigia e ora. Para quê? Para não cair em tentação. Nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. Nenhum de vocês seja endurecido. O que, que é isso? Qual que é essa ideia? A ideia é que à medida que nós vamos pecando, o nosso coração vai endurecendo. A gente começa a acostumar com aquilo. Você lembra a primeira vez que você colou numa prova? Você queria morrer. E agora você cola contando vantagem. É ou não é? Primeira vez que você tentou passar a mão na sua namorada, você chegou em casa querendo decepar a mão. Mas agora, você não vê a hora de arrumar um esquema. Uma vez conversando com um jovem que tinha transado com a namorada, uma confusão, um caos. E aí tinha terminado o namoro, e tinha terminado um e já começado o outro. E foi uma conversa muito difícil. Eu falei, para que você começa o namoro? Você nem consertou o seu coração ainda. E um namoro tão, tão ruim, tão cheio de confusão, de moralidade. Agora você sai de um e entra no outro. Você já transou com essa menina? Não, ainda não. Como assim ainda não, meu irmão? Não é isso que eu quis dizer, não. É, não transamos, não, nem vamos e tal. Ah, sei. Aham. A imoralidade está dentro do coração, gente. Se você não vigia, não ora, você vai na linha dos desejos do seu coração. Siga o seu coração e se arrebente. É o que você tem feito. E por isso que você está aqui, dizendo, eu quero algo diferente na minha vida. Eu não quero mais seguir o meu coração. Então não siga. Não siga o seu próprio coração. Uma outra passagem. Opa. 1 Timóteo 4,2. É um passo além de um coração endurecido pelo engano do pecado. Já é uma consciência cauterizada. É o cara que chutou o balde. Andar na corda? Que isso? É muito mais fácil andar no chão. Para que, que eu vou ficar preocupando com onde que eu estou pisando? Anda no chão na boa, aposenta. Esquece desse negócio. Quantos que pela repetição do pecado abandonaram a fé? E peca, e nem incomoda mais. A mente deles, que antes era sensível, ficou cauterizada. A ideia de uma cauterização é fogo. É quando você, por exemplo, queima uma ferida, com fogo, aquela área ali, ela fica insensível. Você não sente mais nada ali, está cauterizado. Uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada, ela não liga mais. Ela faz as coisas mais loucas e nem sabe o que está fazendo. Deus nos livre disso. Deus nos livre de chutar o balde, de descer da corda. Falei, não, não vou andar mais nessa corda, não, é difícil demais. Não dou conta, não. Quer saber? Tchau para vocês. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Cada vez que nós mexemos com algo que não deveríamos mexer, cada vez que a gente começa a tocar naquilo que não deveríamos tocar, nós vamos despertando a maldade, os nossos maus desejos. E a Bíblia diz que os maus desejos não têm conserto, não tem como consertar. A Bíblia diz que nós temos que mortificar. Mortificar a nossa natureza pecaminosa. E como é que a gente mortifica? Não alimentando. Deixando numa jaula sem pão nem água. E outro dia, conversando com um jovem, eu falei com ele, sabe o que você está fazendo? Você está dando pão e água para o seu bichinho de estimação. Ah, tão fofinho, tão quietinho. É um tigre, mas ele é manso. E o tigre está lá, meio grogue, na jaula, assim. Mas de pouquinho em pouquinho, você vai alimentando, vai alimentando. E um belo dia, aquele tigre rompe as grades e destrói a sua vida. Todo mundo já experimentou alguma coisa do tipo. Uma coisa leve, de pouquinho, uma bobagemzinha. Um desfile de mulher bonita para os homens. Não, um desfile, gente, eu não posso ver um desfile? Não, não é possível. Agora vai dizer que eu não posso ver? Pode, você pode ver o que você quiser, cara. Você pode entrar no hardcore da porqueira toda, pode fazer o que você quiser. Mas a questão é, quando você vai e assiste um desfilezinho, e daqui a pouco o próximo link é de um desfile de moda íntima. De jeito nenhum. E aí você mexe naquilo, não, mas isso aqui não é pornográfico, isso aqui passou ali no, na Expo Minas. É um desfile da Fashion lá, Morumbi, não sei das quantas. E aí daí a pouco um link chama para outro. E você vai despertando uma fera. Que estava adormecido, que estava faminto. Passa-se essa fita um pouquinho para frente. Você está lá lutando contra a pornografia. Está lá enfurnado, enfiado naquilo, perdendo horas e horas da sua vida num buraco, numa lama, numa sujeira. E cada vez que você olha, você fica envergonhado. Como que eu estou olhando para isso? Como é que eu estou colocando os meus olhos nisso? Você despertou uma fé. Ao invés de amortecer a carne, você acordou, você despertou. Às vezes uma palavrinha que você solta, um venenozinho, uma coisa simples. É verdade, não foi mentira. Daí a pouco você é o fofoqueiro, mor. A pessoa que tem as melhores notícias e todo mundo corre atrás para te contar e para receber. Daí a pouco você é quem domina as notícias. E aquela língua incontrolável, venenosa, terrível. E você fala, eu não era assim. Mas você despertou algo. Voltando à nossa corda bamba, em primeira 2 Pedro 3,17, uma passagem tão especial, fala sobre isso aí. Olha lá. Aumenta o som aí. Segunda Pedro, vamos abrir lá. Esse texto é bonito demais. Segunda Pedro, finalzinho da Bíblia, logo antes de Apocalipse. Segunda Pedro 3:17. Portanto, amados, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Você sabe quem não tem princípio moral hoje? Quem não tem princípio moral? A televisão não tem princípios morais. Não é? Os psicólogos não cristãos não têm princípios morais. Os escritores aí de romances não têm princípios morais. Os diretores de Hollywood não têm princípios morais. Os autores de novelas não têm princípios morais. E a Bíblia diz, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Tem uma mente por trás de todo movimento contrário a Deus. A coisa começa muito de levezinho, começa muito sutil, e aos pouquinhos vai crescendo, vai crescendo. Eu estou já no 5 décadas de vida aí, e eu estou vendo diante dos meus olhos um plano maligno a respeito da sexualidade do homem, da mulher. É claro, a cada dia, desde a década de 60, um plano engendrado para destruir o homem, a criação de Deus. E a cada ano, a cada mês, a cada dia, agora a gente vê mais um movimento do inferno para destruir a sua sexualidade, para destruir o seu coração, incentivando você a fazer coisas que, quando eu tinha a sua idade, naquela época, nunca um jovem se arriscaria a fazer. Nunca. Nunca. Dois homens que não são homossexuais, nunca tiveram experiência, nunca chegaria para o outro aqui. E se a gente ficasse, vamos experimentar, ver qual que é? Nunca. Talvez alguém até pensasse nisso, mas não teria coragem de falar nunca. Por quê? Que era uma coisa não aceitável. Ah, mas são os padrões da sociedade, e os padrões, a sociedade está se modernizando. Sim, a sociedade está se modernizando cada vez para mais longe dos padrões de Deus. Você pode ler qualquer desses defensores da nova moralidade, o que, que eles dizem? Não existe moralidade, não existe moral, não existe verdade absoluta. Não existe o certo ou o errado. É isso que se defende hoje. Hoje se fala que ninguém nasce com uma identidade sexual. Você nasce com um gênero, tudo bem, olha os documentos aí dentro da sua calça, você sabe, né? Beleza, mas você precisa escolher o que, que você vai ser. Como se fossem duas coisas destacadas uma da outra. E não foi assim que Deus criou. Não foi assim que Deus criou. Mas estão tirando o referencial de Deus da história. Estão tirando o referencial da verdade de Deus. E aí tudo fica relativo. Cada um faz o que quer. E a ideia é que você não é nem hétero, nem homo, nem bi, nem trans, nem nada. Você não é nada. Até que você decida. E como que você vai decidir se você não sabe o que é uma coisa e outra? Então experimente. Tem um relacionamento com um homem, tem um relacionamento com uma mulher, tem relacionamento com os dois, experimente, de repente, em algum momento você vai descobrir a sua identidade. Sabe o que é isso? É esqueça essa corda bamba. Esqueça essa linha. Para de tentar se equilibrar em algo. Esse algo nem existe. Esquece a Bíblia. Esquece Deus. Joga isso tudo fora. Siga o seu coração e seja feliz. E quanto mais a nossa sociedade anda nessa direção, maior a felicidade geral da nação. É ou não? Não. Quanto mais a gente anda nessa direção, mais tristeza, mais violência, mais abuso, mais confusão, mais depressão, mais suicídios. E as pessoas estão deixando de lado a verdade de Deus e ouvindo as mentiras de homens que não têm princípios morais. E a Bíblia nos orienta nessa passagem: guardem-se, protejam-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Quantos aqui estão balançando? Tipo esse homem ali no final ali, e é incrível que quanto mais você balança, mais balança. Quanto mais tranquilo, quanto mais firme, quanto mais imóvel você anda, mais tranquilo é andar. Mas se você começa a balançar, cada hora o balanço é maior. E você, eventualmente, acaba caindo. Não perca a sua firmeza e não caia. Volta um pouquinho aí no capítulo 2, verso 17. Está falando de homens ímpios. Homens que estão empurrando todos para o buraco. No 17 diz: esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas está reservada a eles. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Às vezes é você, meu irmão. Às vezes você está quase saindo fora. Está quase ficando livre de algo que tem te aprisionado. E de repente você chega junto e anda com esses homens, com essas mulheres. E aquilo que estava ficando longe, distante, de repente já é um pesadelo presente na sua vida. E eles dizem: não tem nada a ver, sai fora. Você está perdendo os anos da sua juventude, você está perdendo a alegria. Nós estamos curtindo demais. Cara, sai dessa, venha ser livre. Venha curtir, é doido demais. E a Bíblia diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Eles estão em pior estado do que no princípio. Porque antes eram ignorantes da verdade de Deus e agora estão todos enrolados e voltando a algo que Deus já tinha libertado eles. Teria sido melhor que nem tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos voltar ali. Não percam a sua firmeza e caem. E volte. Se você antes andava no chão e Deus te colocou no alto, e você anda por cima da lama, num caminho estreito, não perca a sua firmeza e não caia. Não volte para aquilo de onde Deus te libertou. O caminho é estreito, é apertado. Mas você pode viver uma vida assim, olha. Às vezes cai. Aí, ó. Acontece. Mas levanta, volta e aprenda a andar na corda. Ei! Gente, eles estão numa corda, viu? Que tal? É uma vida em que tem momentos de muito vento e você maneira. Tem momentos de muita alegria, de muita festa, de muita liberdade. É uma vida que Deus propõe para nós. Olha esse cara aqui, olha que extraordinário. Que tal, hein? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus nos tirou da lama. Deus nos tirou da lama, meu irmão. Podemos andar altaneiramente. Podemos andar por cima da confusão. Por cima dessa tristeza. E mais do que andar, nós podemos estender a mão e arrancar outros. Para que andem na beleza dessa vida que Deus nos propõe. Permaneçam firmes. E ande numa vida bonita, numa vida alegre, numa vida cheia de realização em cada momento. Então, sabe, a corda bamba não é para qualquer um, de qualquer jeito. É para aqueles que são escolhidos por Deus, capacitados por Deus, amarrados com cintos de segurança em Deus. E às vezes a gente cai, mas a Bíblia diz, se você pecar, se por acaso escorregou e tal, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e Ele mesmo nos coloca de pé em cima da corda de novo. E Ele nos auxilia, nos ensina. E um dia nós vamos estar pulando. Um dia nós vamos estar pulando, dando cambalhota. E um dia nem de corda nós não vamos precisar. Um dia nós vamos estar com Ele. Celebrando, vivendo uma vida extraordinária. Onde não há tristeza, dor, pecado, machucado, morte, violência. Nem tentação não vai ver mais, já imaginou? Livre, uma mente completamente livre. Esse é o sonho de Deus para nós, para a sua vida. Se a sua vida não está sendo assim. Se a sua vida é subir, dá dois passos na corda, cai e fica andando pelo chão mais meia hora. E aí daí a pouco, vou tentar de novo, sobe na cordinha, mais meia hora no chão. Não é essa a vida que Deus sonhou para você. Não é esse tipo de namoro que Deus sonhou para você. Ou casamento. Deus tem um casamento extraordinário para você e a sua esposa, de mãos dadas numa corda, vivendo a alegria de não estar afundando na lama, de não estar atolado em tristeza, em violência, em agressividade, mas estar experimentando o amor de Deus no seu coração, na sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, na sua escola. Deus tem isso para a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse, como está o seu andar? Às vezes você está vivendo na lama. Eu quero fazer um convite nessa noite para aqueles que querem sair da lama. Querem ser transformados, lavados, limpos. Querem ser içados a uma posição mais alta. Num mundo onde há violência, tudo bem, mas nós não somos violentos. Num mundo cheio de imoralidade, mas nós somos livres e nos tornamos puros, santos. Temos caídas e recaídas, mas Deus nos levanta e nos purifica, limpa a nossa mente, o nosso coração. Se é um mundo de fofoca, de maledicência, de destruir o outro, Deus lava a nossa boca, Deus traz do altar dele uma brasa, queima a impureza na nossa boca e passamos a ter bocas santas. Já imaginou você com uma boca santa, meu irmão? É o que Deus quer para nós. Deus quer nos levar a viver uma vida diferente. Deus quer nos levar a atravessar grandes cânions, numa linha fina, num caminho estreito, e alcançar do lado de lá a vida plena, a vida cheia de propósito, de significado. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Talvez você olhe para a sua história e vê lama, 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 mais um pouquinho de lama, e se eu lembrar de mais lama também. Nessa noite, Deus está estendendo a mão para você, e Ele quer te tirar dessa lama. Talvez você já tenha feito uma oração um dia, já tenha experimentado um andar por cima da confusão, mas foi cedendo, foi dizendo que tudo bem aqui e ali, foi endurecendo o coração pelo engano do pecado, e de repente quando você olha, você está na lama de novo, com a mente cauterizada. Deus nesta noite quer limpar o seu coração, quer amolecer o seu coração, quer descauterizar a sua mente, torná-la uma mente sensível, um espírito sensível ao Espírito de Deus. São dois apelos, dois convites nesta noite. Eu queria que enquanto a banda tocasse, você que está precisando responder a um desses dois apelos: eu preciso entregar a minha vida para Jesus, eu preciso entregar a minha vida para esse Deus, para que Ele mude a minha vida, porque ó, continuando assim eu vou afogar nessa lama. Você que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Eu quero hoje, primeira vez, sai do seu lugar. Vamos ficar de pé todo mundo, fica de pé, ou se você quiser ficar de joelho também pode, mas quero convidar jovens, adolescentes que querem entregar a vida nesta noite, pode sair do seu lugar. Chega de lama, meu irmão. Chega de lama. Bem, o povo está chegando aí. Pode sair. Sai do seu lugar.
O Espírito de Deus está.
Pode vir.
Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus.
Declaro você livre nesta noite. Para sair do seu lugar e dizer: eu quero Deus.
Eu sou livre.
Eu quero aproveitar e fazer o segundo convite também. Você que nessa noite sentiu um constrangimento de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer duas orações aqui. Amém. Quero líderes de célula, pode vir líderes de célula ao lado de cada um aqui. Sai do seu lugar, meu irmão. Não resista. Deixa Deus trabalhar. Deixa, responda sim, Deus. Muda minha vida. Muda minha vida, Deus. Muda minha vida, Deus. Chega.
Liberdade está neste lugar.
Seja livre, livre.
Liberdade está neste lugar.
Liberdade neste lugar.
Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres em ti, Jesus.
Você que está tomando uma decisão nesta noite, você que está tomando uma decisão nessa noite, queria que você repetisse uma oração, pode ser com as suas palavras, mas você precisa falar com Deus nessa hora. Então quem está orando aí por Ele, para um pouquinho de orar, deixa Ele agora orar, você intercede no seu coração, toda a igreja intercedendo agora, é um momento de guerra, de libertação de vidas. Se você está aí no seu lugar, não veio aqui à frente, mas está entendendo que precisa entregar a vida para Jesus, a hora é agora, meu irmão. A hora é agora. Sai da lama, cara. Nesta noite, Jesus quer tirar você da lama. Você pode orar aí do seu lugar, não tem problema. Mas se quiser vir, ainda pode. Você vai orar dizendo assim: Deus, pode falar aí, deixa eu ouvir. Deus, nesta noite eu entendi que o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu entendi que o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me ama, tem um plano para a minha vida. E eu reconheço, Deus, que eu tenho andado na lama, longe dos teus caminhos, dando asa para a minha maldade, para os meus maus desejos, para a minha natureza pecaminosa. Eu tenho vivido longe dos teus caminhos. E o que eu tenho colhido é vazio, falta de propósito, falta de esperança. E nesta noite, Deus, eu quero que isso mude. Por isso eu convido, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha vida. Eu abro meu coração, o Senhor entra na minha vida e muda a minha história. Se o Senhor está com a mão estendida, eu estendo a minha mão para o Senhor e eu te peço, me arranca desta lama, Deus. Limpa a minha vida, lava a minha vida, Deus. E me coloque sobre uma corda, longe da lama. 500 metros de altura acima da lama. Me ensina a andar, Deus, nesse novo caminho. Eu quero viver uma vida que agrada o Senhor, Deus. Por isso, nessa noite, eu te convido. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu abro o meu coração, te convido, entra, Jesus, e seja o dono da minha vida. E muda a minha história, em nome de Jesus. Quem fez essa oração pela primeira vez? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Quem fez? Um aqui. Primeira vez também. Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar você que fez a oração pela primeira vez. Te convidar, porque Deus vê, gente. Tem